Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil. Solenidade. Na segunda quinzena de outubro de 1717, três pescadores, Felipe Pedroso, Domingos Garcia e João Alves, ao lançarem sua rede para pescar nas águas do rio Paraíba, colheram a imagem de Nossa Senhora da Conceição no lugar denominado Porto do Itaguaçu. Felipe Pedroso levou-a para sua casa, conservando-a consigo até 1732, quando a entregou a seu filho, Atanásio Pedroso. Este construiu um pequeno oratório onde colocou a imagem da Virgem, que ali permaneceu até 1743. Todos os sábados, a vizinhança reunia-se no pequeno oratório para rezar o terço. Devido à ocorrência de milagres, a devoção à Nossa Senhora começou a se divulgar, com o nome dado pelo povo de Nossa Senhora Aparecida. A 26 de julho de 1745, foi inaugurada a primeira capela. Como esta, com o passar dos anos, não comportasse mais o número de devotos, iniciou-se em 1842 a construção de um novo templo, inaugurado em 8 de dezembro de 1888. Em 1893, o bispo diocesano de São Paulo, Dom Lino Deodato Rodrigues de Carvalho, elevou-o à dignidade de Episcopal Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. A 8 de setembro de 1904, por ordem do Papa Pio X, a imagem milagrosa foi solenemente coroada. E a 29 de abril de 1908, foi concedido ao santuário o título de Basílica Menor. O Papa Pio XI declarou e proclamou Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, a 16 de julho de 1930, para promover o bem espiritual dos fiéis e aumentar cada vez mais a devoção à Imaculada Mãe de Deus. A 5 de março de 1967, o Papa Paulo VI ofereceu a Rosa de Ouro à Basílica de Aparecida. Em 1952, iniciou-se a construção da nova Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida, solenemente dedicada pelo Papa João Paulo II, a 4 de julho de 1980. A devoção a Maria é fonte de vida cristã profunda. Da homilia na dedicação da Basílica Nacional de Aparecida, do Papa São João Paulo II. Viva Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida, viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Desde que pus os pés em terra brasileira, nos vários pontos por onde passei, ouvi este cântico. Ele é, na ingenuidade e singeleza de suas palavras, um grito da alma, uma saudação, uma invocação, cheia de filial devoção e confiança, para com aquela que, sendo verdadeira Mãe de Deus, nos foi dada por seu Filho Jesus no momento extremo de sua vida para ser nossa Mãe. Sim, amados irmãos e filhos, Maria, a Mãe de Deus, é modelo para a Igreja, é Mãe para os remidos. Por sua adesão pronta e incondicional à vontade divina que lhe foi revelada, torna-se Mãe do Redentor, com uma participação íntima e toda especial na história da salvação. Pelos méritos de seu Filho, é imaculada em sua conceição, concebida sem a mancha original, preservada do pecado e cheia de graça. Ao confessar-se serva do Senhor e ao pronunciar o seu sim, acolhendo em seu coração e em seu seio o mistério do Cristo Redentor, Maria não foi instrumento meramente passivo nas mãos de Deus, mas cooperou na salvação dos homens com fé livre e inteira obediência, sem nada tirar ou diminuir e nada acrescentar à ação daquele que é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Maria nos aponta as vias da salvação, vias que convergem todas para Cristo, seu Filho, e para a sua obra redentora. Maria nos leva a Cristo, como afirma com precisão o Concílio Vaticano II. A função maternal de Maria em relação aos homens, de modo algum, ofusca ou diminui esta única mediação de Cristo. Antes, manifesta sua eficácia e de nenhum modo impede o contato imediato dos fiéis com Cristo. Antes, o favorece. Mãe da Igreja, a Virgem Santíssima tem uma presença singular na vida e na ação desta mesma Igreja. Por isso mesmo, a Igreja tem os olhos sempre voltados para aquela que, permanecendo virgem, gerou por obra do Espírito Santo o Verbo feito carne. Qual é a missão da Igreja, se não a de fazer nascer o Cristo no coração dos fiéis pela ação do Espírito Santo através da evangelização? Assim, a estrela da evangelização, como a chamou o meu predecessor Paulo VI, aponta e ilumina os caminhos do anúncio do Evangelho, este anúncio de Cristo Redentor, de sua mensagem de salvação. Não pode ser reduzido a um mero projeto humano de bem-estar e felicidade temporal. Tem certamente incidências na história humana, coletiva e individual. Mas é fundamentalmente um anúncio de libertação do pecado para a comunhão com Deus em Jesus Cristo. De resto, esta comunhão com Deus não prescinde de uma comunhão dos homens uns com os outros, pois os que se convertem a Cristo, autor da salvação e princípio de unidade, são chamados a congregar-se em Igreja, sacramento visível desta unidade humana salvífica. Por tudo isto, nós todos, os que formamos a geração odierna dos discípulos de Cristo, com total aderência à tradição antiga e com pleno respeito e amor pelos membros de todas as comunidades cristãs, desejamos unir-nos a Maria, impelidos por uma profunda necessidade de fé, da esperança e da caridade. Discípulos de Jesus Cristo neste momento crucial da história humana, em plena adesão à ininterrupta tradição e ao sentimento constante da Igreja, impelidos por um íntimo imperativo de fé, esperança e caridade. Nós desejamos unir-nos a Maria e queremos fazê-lo através das expressões da piedade mariana da Igreja de todos os tempos. A devoção a Maria é fonte de vida cristã profunda, é fonte de compromisso com Deus e com os irmãos. Permanecei na escola de Maria, escutai a sua voz, segui os seus exemplos. Como ouvimos no Evangelho, ela nos orienta para Jesus: fazei o que ele vos disser. E como outrora em Caná da Galileia, encaminha ao Filho as dificuldades dos homens, obtendo dele as graças desejadas. Rezemos com Maria e por Maria. Ela é sempre a Mãe de Deus e nossa.